Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Responde Crest, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o Tibério.
Eu sou o Elvis.
E eu sou a Nádia.
E mais uma vez, seu GG aqui. Uhul!
E já tá comemorando virtualmente o aniversário do filho.
Tempos estranhos de coronavírus, né?
E eu sei como é que é isso, os aniversários da semana. Pois é, aconteceu comigo também.
É verdade. Feliz aniversário atrasado, Elvis.
Obrigado, Nádia. Pô, você não veio aqui comer bolo.
Pois é.
Ó, pelo menos o Edu, quando fez aniversário, ele fez um parabéns com uma live no Instagram. Tu nem isso, não tem Instagram.
Ele até tem Instagram, que é pior. Ele só não usa. Né?
Isso.
Ah, e já vou me desculpando antecipadamente que o Fedo está no mesmo ambiente que eu e está falando o tempo todo aqui. Vai sair uma voz de fundo pequena e vai ficar assim porque eu não tenho como botar em outro lugar porque meu filho está dormindo no outro ambiente que é minha esposa. Desculpa, GG.
Era bom você explicar quem é o Fedo para quem não sabe, né, Tibério? Quem não teve o prazer.
O Fedo é meu papagaio. Inclusive, eu devo sair agora há pouco. Eu gravei um podcast falando dele com a Pet Lady, a Carol lá, que é padrinha nossa também.
Ah, que legal.
É padrinha porque é do padrinho, né? Seria madrinha, mas...
É madrinha.
E aí, pessoal, o que a gente tem pra hoje, em tempos de coronavírus?
Tem que todo mundo ficar em casa,
tem que todo mundo lavar a mão. Se precisar sair de casa, tem que todo mundo usar máscara. Esse é o básico.
Porque eu fui dar uma lida, assim, pra ver o que tinha de notícia, né? Assim, de vez em quando dá uma passada. E, assim, parece que eles estão inventando coisa, né? Tipo, estão falando de parada antiga. É, quando a Mulher Maravilha enfrentou a tempestade, tipo assim, esse quadrinho foi da década de 90, sabe?
Ué, estão reprisando o jogo da Copa de 82, pô.
Caramba.
Os canais de esporte estão reprisando. Tem de vez em quando votação. Ah, vocês querem ver qual jogo? Ah, então não tem jogo novo pra passar, não tem filme novo pra passar, não tem cinema aberto, não tem nada. Né? Fazer o quê? É aquela piada triste que a gente falou que vai acabar virando verdade, que o Oscar ano que vem vai ser entre Sonic e Aves de Rapina.
Eu posso torcer pro Aves de Rapina?
Não. Na verdade é o seguinte, se não tiver mais cinema, vai ter filme pra streaming. Então o Oscar vai ser basicamente só streaming. Mas a gente espera que até lá já resolvam, né?
Inclusive, por falar em filme pra streaming, acabou de sair o trailer do Capone com o Tom Hardy, que a previsão pra lançamento era 12 de maio, e eles disseram que eles não vão atrasar o lançamento, eles vão fazer o lançamento em plataformas de streaming no mundo todo, eles só não disseram qual, porque, tipo, não fecharam ainda o contrato. Mas o trailer saiu, o trailer é maneiro e a gente fica aí esperando qual seja a plataforma.
Doido,
né? Meio doido, né? Assim, a gente vai lançar, a gente só não sabe nem quando nem como, mas...
Uma dúvida sobre esse filme do Tom Hardy, será que vai mostrar a cara dele? Porque ele gosta de papéis onde fica com a cara coberta, né? Mad Max, Midway, Venom...
Não, mas ele faz bastante papéis que aparece a cara dele, só que aí ele fica feio. Tipo, assim, nesse caso, por exemplo, ele tá bem feioso.
Falando em plataforma de streaming, a Netflix passou a Disney na Bolsa de Valores como sendo a marca mais valorizada do mundo agora, né? Ela aumentou 3% aí nos últimos dias. Tá valendo uma grana, porque...
Mas... Se parar pra pensar, os parques da Disney todos fecharam. Então, assim, uma das maiores fontes de renda deles, tipo, foi pras cucuias, né? Então faz sentido.
É.
Tá todo mundo trancado em casa vendo Netflix e ninguém pode ir aos parques.
É um absurdo. A Disney tá custando agora 186 bilhões de dólares.
Ah, molinho, vou comprar pra mim de presente de aniversário.
Já que não tá valendo nada, né?
Tá valendo nada? Uma merreca dessa.
Netflix tá valendo 700 milhões a mais só, que é 187 bilhões e 300 milhões.
Ah, ou nem tá tão longe assim, vai.
Não. Tá encostadinho. Isso aí eu tiro do meu bolso pra dar essa diferença. Pois
é. Não, sério, assim, agora papo sério. Eu não consigo nem visualizar, tipo, em pilhas de dinheiro, quanto dá isso? Assim, tipo, não consigo.
Se tivesse nota de 100 dólares aqui em casa, eu morreria afogado, alguma coisa assim.
É, talvez, né?
Tipo, seria o Tio Patinhas, imaginando assim, se fosse moeda de ouro.
Será que dá pra nadar em moeda de ouro que nem o Tio Patinhas?
Acho que não. Será? Não sei.
Acho que não.
Eu lembro de há muito tempo atrás alguém ter feito o cálculo de quanto dinheiro tinha na caixa forte do Tio Patinhas. Eu só não lembro quanto era. Mas alguém realmente parou pra fazer a conta de, o caixa forte tem mais ou menos essa proporção, então... Blah. E aí tinha lá o número. E nem era tanto dinheiro assim.
Eu sei que uma vez, teve, eu lembro que uma historinha que os irmãos Metralha, eles conseguiram entrar e conseguiram mergulhar, tentaram mergulhar na piscina de moedas, e eles bateram de cabeça e ficaram com a cabeça mole. Então, o que a gente pensa hoje em dia, gente, eles quebraram a cabeça, eles morreram com traumatismo craniano, sei lá.
Nossa, cruzes!
Mas aí, o tio Patinhas conseguia, porque ele tinha um jeito especial de mergulhar nas moedas e tal, não tem mais o que contar, vamos inventar, né?
O tio Patinhas, a pele dele é mais densa, é tipo o Hulk, assim, sabe? Mas saiu uma listagem em uma época, eles faziam de os maiores milionários do cinema. Eles pegaram os personagens fictícios, tipo Tony Stark, Riquinho, o Mr. Burns, assim, é Batman. E quem valia mais, quem valia menos. Já teve uma, rolou isso, não lembro agora exatamente quem tava na frente, mas baseado aí nessas informações, né?
Mas, voltando às notícias, embora não esteja podendo gravar nada porque tá todo mundo quarentenado, o serviço de streaming da HBO Max anunciou que está desenvolvendo 3 projetos com o J.J. Abrams. Um deles é uma série baseada nos personagens da Liga da Justiça Sombria, da DC Comics. Então, yay! Ou não, sei lá. Devo dizer que pós episódio 9 rola um certo arrepio na espinha, mas assim, yay. O segundo que me dá mais arrepio na espinha, mas aí por outro motivo, é uma série ambientada no Overlook, no Hotel do Iluminado. Não sabemos se vai ser, tipo, continuação, prequel, sequel, alguma coisa aí na lateral, sei lá. E um drama, enfim, que aí no, focado num motorista em fuga da década de 70, que não interessa tanto. Mas confesso que tô curiosa.
Isso do HBO Max?
Aham. Uhum.
Mas estão produzindo essas séries agora ou já tá rolando?
Vai não, rolar tá agora? Em desenvolvimento. Tipo, eles estão desenvolvendo esses 3 projetos com o J.J. Abrams. Deve ser pra pós-quarentena.
Eu fico pensando, será que os estúdios de animação conseguem funcionar como home studio?
Acho que sim.
Cara, não sei se os computadores das pessoas dão conta, dependendo do tipo de animação, de renderizar as coisas.
Ah, mas aí você sobe, você roda, renderiza num servidor principal lá, né? Tipo...
Porque outro dia me bateu essa dúvida. Você não consegue filmar nada. Hoje em dia você não consegue juntar a galera, montar uma equipe pra filmar e tal. Mas será que as animações poderiam continuar? Eu não sei, isso é uma dúvida mesmo. É algo que eu não sei se rola ou não rola.
Você que tá ouvindo, que sabe alguma coisa sobre isso, se puder contribuir pra gente, pra iluminar a gente nesse tema.
Conta pra gente, vai.
A gente pode perguntar pro Paulo Antunes, que gravou com a gente sobre Rick and Morty, que ele é animador do Rick and Morty, de repente... Tá trabalhando de casa.
Ah, então, é, vamos perguntar, quem sabe.
Vocês viram as fotos da produção do Duna com o Timothée Chalamet?
Vi, eu vi.
Enfim.
Oi?
Enfim. Perguntou se vi, acabou.
Vi, acabou. Assim, antes da gente começar a falar de Duna, eu preciso fazer um... Eu tô gostando dessa ideia de, tipo, sempre fazer um... abrir o meu coração. Eu nunca vi Duna, porque a minha mãe era muito fã do livro e ela falava muito mal da adaptação. Então, eu nunca assisti. E eu nunca parei pra ler o livro, porque o livro que a gente tinha em casa era uma edição muito antiga. E aí, eu tinha medo de parar pra ler e perder páginas e tal. Então, Duna é aquela coisa assim que, tipo, já ouvi falar, eu tenho mais ou menos uma ideia do que seja. Mas eu não conheço.
Cara, eu vi o filme de 84, é do David Lynch. David Lynch é um cara que tem filmes difíceis, né? Tudo bem que em 84 eu era um moleque que não sabia que David Lynch era o David Lynch, mas eu vi porque era ficção científica, eu era adolescente, beleza, vamos ver isso, mas nunca foi algo assim que marcou. Então, não li o livro, tá? Mas eu sei que todo mundo que leu o livro falou mal. E teve a minissérie depois, em 2000, que não sei se melhorou
Acho
ou não.
Acho que não vingou, né?
Eu tô curioso porque é uma história que é um clássico da ficção científica, então sempre vale ter uma releitura, já que o outro não funcionou. Eu tô curioso porque é do Denis Villeneuve, que fez o Blade Runner novo e fez A Chegada antes disso. A Chegada, eu acho um filmaço muito, muito bom. E eu tô curioso porque o elenco é um absurdo de quantidade de gente maneira que tem. É, Oscar Isaac, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa, Javier Bardem, Stellan Skarsgård,
né?
Charlotte Rampling. Cara, eu quero ver só pra ver essa galera, assim. Bota esse pessoal lendo o roteiro.
Literalmente todas as pessoas possíveis, né?
Pois é, assim, pega esse pessoal pra ler o roteiro e filma. Eu compro ingresso pra ver isso. Aliás, hoje em dia eu tô tão na secura de cinema que eu compro ingresso pra ver qualquer coisa. Eu compro ingresso pra fazer um tour pelo Roxy pra ver como é. Ah, era assim, tinha uma tela.
Se você me dá uma grana, eu fico fazendo uma live pra você aqui em casa.
Lendo Duna.
Não, lendo Duna
se
não.
Você,
não
se, Se você trouxer essa galera toda, eu... Beleza.
Eu não aguentei. Eu tentei ler a Duna muito tempo atrás, uma galáxia muito distante, mas eu achei meio devagar pro meu ritmo na época. Então nunca tentei depois, sabe?
Eu confesso que as fotos do Duna apareceram na minha timeline no Twitter. A primeira foto que surgiu na minha timeline foi o Timothée Chalamet. E a galera dizendo, cara, é o filho do Kylo Ren, porque sim, é exatamente igual a foto do Kylo Ren no Despertar da Força, né? Um sobretudão, umas luvas e tal, pão, cabelão preto, não sei o quê. Mas aí depois eu fui ver o resto das fotos, e as fotos são bem legais, eu achei bem interessante o conceito da armadura que o personagem do Oscar Isaac usa. Né? Então... Pois é, entendeu? Ficou confuso pra mim. Assim, o meu coração, que ainda não se recuperou do episódio 9, ficou... Olha! Aí, ah não, não é isso. Droga.
Engraçado que o Buzz Lodge, que não sei se vocês conhecem, é um artista aí digital, sim, ele fez uma versão do Oscar Isaac aqui que ficou muito igual o Deathstroke, né, cara? Eu não sei nem como é que, tipo...
porque essa não tem é a armadura que eles botaram no Oscar Isaac em Duna, só que aí ele foi e pintou da cor do Deathstroke. Foi isso que ele fez.
Ficou muito
mas, tipo, bom.
Já era parecido, né? Assim, você, sim, vê que tem muita similaridade. Mas eu achei legal o visual, assim. Mas, tipo assim, não tem nada demais. É um visual de filme de deserto, sabe? Sei lá. Não... É tipo a Ray.
Sim, achei interessante.
Eu vou ver porque eu curto.
É isso, a gente vai ver porque a gente é nerd e gosta de filme de ficção científica.
Exatamente. Eu vou ficar questionando. Não, eu vou ver, eu quero ver. Então vambora.
A gente vai ver porque vai ver.
Aproveitando o espaço aqui do Responde Christ, eu queria falar de uma iniciativa muito legal que tá rolando, chamada SOS 3D COVID-19. Que são vários makers, que são as pessoas que têm impressora 3D e tal, estão se reunindo, quer dizer, se reunindo não, porque eles não podem se reunir fisicamente, mas estão juntando forças à distância para produzir equipamento de proteção individual para quem está na linha de frente da batalha contra o Covid. Aí um amigo meu, que é de uma empresa chamada Self Design 3D, eles estão participando dessa iniciativa e eles estão com uma vaquinha para arrecadar, enfim, recursos para poder produzir mais material de proteção, etc. Aí eu vou colocar o link tanto do SOS 3D COVID quanto o link da Salve Design para vocês poderem, enfim, se puderem ajudar nessa campanha que é para proteger quem está protegendo a gente, em alguma medida.
Ah, legal.
Maneiro.
Eu tenho uma amiga que tem impressora 3D e tava falando que tem uma galera que, inclusive, tá. Se você se inscreve, eles levam na sua casa a matéria-prima, né?
É essa galera do Salve Design, do SOS COVID.
Ela chegou, já imprimiu já, até umas assim, até porque a irmã dela trabalha com enfermagem, uhum, e aí já fez umas, né? Achei bem
Eu
legal.
Tava olhando o Instagram deles esses dias e eles já entregaram mais de 4.700 máscaras desde que começou a campanha. Então, assim, é bastante. Bastante gente sendo ajudada, bastante material sendo produzido. Então é uma iniciativa, assim, muito legal mesmo. Eu achei bem bacana.
É porque o pessoal que não tem impressora 3D, não sei se sabe, mas assim, demora um pouquinho pra imprimir. Não é uma coisa rápida. Então, às vezes.
Mas eu vi em filme rapidinho, o cara faz rapidinho. Tchu, tá.
Principalmente
pronto.
Quando é o Tony Stark, né? Em 3 segundos imprime em 3D um bagulho.
É engraçado que a gente tava imprimindo, ela imprimiu uns negócios pra gente e tal, mas assim, é coisa de você botar de noite, dormir, acordar e tá fazendo ainda, sabe? É como baixar filme, música com antigamente com
modem
discado. Era uma coisa desse tipo. Não sei ainda. É bem lento.
Been there, done that.
Então vamos lá ler as cartinhas.
É isso aí.
Ui!
Tipo, tem que comentar qualquer coisa, foda-se.
Tem que falar alguma coisa, né? Tem que...
Cartinha.
Now, here comes the music.
Então, vamos às cartinhas. Eu queria ler aqui, eu ia roubar no jogo, ia falar aqui do comentário do Fernando Souza, que ele fez assim um... Em todos os episódios eu fico esperando o teclado do Elvésio, mas não vou falar esse comentário não, porque... Mas assim,
é mentira.
Quero que vocês saibam que isso existe, tá? Os meus ouvintes...
Como é que é o nome desse perfil falso, criou mesmo?
Fernando Souza.
Fernando Souza, tá.
O meu fã-clube aumenta a cada dia. Mas então, pro Fernando Souza... Mas vamos ao e-mail do Pedro Paulo. Ele mandou uma mensagem aqui. Fala, galera. Esse episódio foi sensacional. Já entrou no meu top 10 fácil. Gostei bastante da proposta de trazer filmes conhecidos e principalmente os poucos conhecidos. Me surpreendi com a quantidade de filmes que desconhecia e que me deixaram empolgado com a descrição de vocês. Eu tô na lista daqueles que, assim como o GG, se interessa pela obra através do spoiler. Curti muito esse formato de saber o enredo e sua conclusão ou revelação. Já tenho muita coisa nova pra assistir durante a quarentena. Obrigado.
Cara, olha aí, um cara que gosta de receber spoiler. É tipo... Sei lá, tinha que ser estudado. Não sei, cara. Que doido, eu nunca vi isso na vida. É tipo... Caramba, tem que até conhecer pessoalmente. Acho que deve ser mentira. O que, que tu gosta? Ah, eu gosto de spoiler. Como é que eu não gosto de saber? Ah, sei lá, é muita surpresa na vida. Não...
Não, acho que não é por aí. Acho que é naquela de... Tem muita coisa... Existe muito material a ser consumido. Então, se ele sabe mais sobre material, ele decide o que ele vai consumir. Eu acredito que deve ser por aí.
Tá, vamos imaginar
que sim. Tem uma galera que vai por aí, assim, tipo... Ah, eu não sei se esse filme é bom ou não, então me dá os spoilers pra eu saber se eu quero assistir. Aí, vale. Sei lá, é uma técnica.
Eu tô brincando, mas tem até um amigo meu e padrinho, que é o Vitor. Ele trabalhava comigo, aí eu chegava na cabine de imprensa. Ele, e aí, tu viu o filme tal na cabine? Presta atenção, eu falei, vi. E aí, mas conta aí. Não, eu vi o filme, vou, mas é porque, sei lá, não sei quando que eu vou ver, eu tô querendo saber se vale a pena. Aí, tipo, até onde você quer? Não, pode contar, tal, não tem problema. Não, tipo, não, cara, não vou te contar. Não adianta, não vou estragar a sua experiência. Não, vou estragar, não tem problema. Bom, mas eu não contava não, eu contava só a parte que eu achava que não tinha problema. Mas sei lá.
Bom, Pedro Paulo continua assim. Fico na torcida por sequência sobre esse tema, abordando diferentes períodos da história, até chegar nos conflitos mais recentes com drones, espionagem, sabotagem e tudo aquilo que foi revelado através de Snowden e companhia. Abraço a todos e fica a dica para uma copa de filmes de guerra com a participação do já excelente convidado João Baroni. O Baroni não conseguiu gravar com a gente por causa da agenda, né? Mas aí eu falei com ele, mandei o link, aí ele postou no Twitter dele, aí ele colocou assim, foi muito legal a edição da Fusarca. Eu acho que eu nunca tinha sido chamado alguém da Fusarca, gostei disso.
Fusarca, você é da Fusarca.
Eu sou da Fusarca.
Tipo, chama alguém da Fusarca e o cara tem, tipo, 90 anos pra cima, assim. Tipo,
ele lutou na Segunda Guerra Mundial.
É, lutou, né? Cara, é engraçado assim, a gente até quando fez esse episódio de guerra, tinha muita opção, né? Quando a gente começou a listar o filme, a gente falou, não dá pra falar de tudo, vamos fazer assim, cada um escolhe os que mais marcaram e vamos falar sobre eles. Porque é muito filme, e assim, tem muito, tem muito filme antigo, eu mesmo falei da Ponte do Rio Kwai, que tipo, marcou na minha vida, mas não que seja um dos melhores.
Eu gostava muito de ver Ponte do Rio que cai.
Isso era no Faustão.
Desculpa, eu não consegui aguentar, segurar a vontade de falar disso.
Claro, aliás, tiveram algumas pessoas que comentaram no site reclamando, porque faltou o filme tal. Desculpa, cara, um tema desse, a gente vai falar de 10 filmes só, claro que vai faltar muito filme. Não tem como. Se a gente fosse falar só os filmes de guerra ganhadores do Oscar, ia faltar filme, não tem filme suficiente.
A vantagem é que vocês podem fazer parte 2, 3, 4, 25, a gente vai continuar isso. Ouvindo.
É provável que tenha.
A ideia é essa. Inclusive, a gente adiou bastante o lançamento desse episódio por causa da questão do... A gente não falar um tema que guerra, que tem morte, tal, a gente tentou evitar um pouco, né? Entrar nesse mérito aí por causa da situação atual. Mas acabou que a gente acabou nossa fila, né? A gente tinha que lançar porque não tinha mais episódio. Era isso ou não lançar um episódio. Então, o pessoal que achou aí o episódio que no momento não foi oportuno, mas a gente tentou. E uma hora a gente vai ter que andar com a vida também, não tem muito jeito, né? A gente vai ter que passar por isso aí em algum momento. Não que eu quisesse que fosse assim, mas...
Posso comentar dois comentários bem curtinhos que eu achei bem bacanas e eu, como fã, fiquei interessada?
Pode. A gente deixa, vai.
Patrick Damian comentou que foi um excelente episódio, falou pra vocês fazerem o parte 2 e falou pra vocês fazerem um de filmes de máfia, que eu acho que é uma ideia sensacional.
Opa, boa.
E o Alan Antunes recomendou que vocês, tipo, se quiserem seguir com a linha filmes de guerra, vocês podem até fazer, tipo, filmes da Guerra Civil Americana, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, porque tem tanto filme de guerra que vocês podem fazer, tipo, com marco temporal, que vai dar super certo também.
É, por aí.
isso é legal também.
Aliás, filme de máfia também tem tanto filme que também é difícil.
Pois é, também dá pra fazer, tipo, máfia italiana, máfia inglesa, máfia sei lá o quê, tipo...
Cara, de máfia italiana, assim, começa com Poderoso Chefão, são 9 horas de filme.
Mas a gente não precisa de 9 horas de podcast pra falar de Poderoso Chefão. Assim, valeria, mas não precisa.
Sim, mas a gente precisa ver os filmes pra falar sobre eles. Precisa rever os filmes. Eu sempre revejo os filmes.
Ô, Vesta, não sei como é que você acha que funciona podcast, mas não, a gente não vai narrando, assim, sabe? Não é bem...
É, Tibério, eu sempre revejo os filmes pra comentar.
É verdade. É.
Pois é.
Eu realmente tô sem tempo, eu vou ter que...
Você procura e... os spoilers, você vai lá com o Pedro Paulo e pega com eles os spoilers. Mas eu não, prefiro rever os filmes.
Eu queria só, antes da gente fechar aqui o episódio, comentar sobre um e-mail que a gente recebeu do Guilherme Carreira, ou Carrera, alguma coisa assim. E aí ele manda pra gente, porque ele tá fazendo agora um newsletter que ele tá mandando, juntando vários artigos acadêmicos sobre cinema e televisão, do modo geral. E achei interessante, porque a gente não tem muito material de fã e às vezes de crítico, mas esse é interessante porque são pessoas formadas no meio, né? Assim, então eles aprofundam um pouco mais. São realmente links de matérias acadêmicas, tipo da FRJ, da UF, da UFSP e várias universidades federais do Brasil e outros meios assim, que a galera que estuda aí estão escrevendo sobre cinema até como forma de entrega de final de curso. Então, assim, é um material bem legal. Ele está lançando em forma de trimestral. Ele manda um resumo do material e do link para você ir no site oficial ler, né? No caso, nas universidades, ou seja, de onde for. E a gente vai botar aqui o link para você se inscrever, se você quiser acompanhar. Mas eu achei bem legal, assim. Acho que é uma forma diferente de você ver cinema, que a gente está bem desacostumado até hoje em dia, né? A gente está... às vezes muito baseados em opiniões, né? Como a gente mesmo faz aqui muitas das vezes, e ali você tem às vezes umas discussões que eles fundamentam em cima do passado, de história, né? Até a própria história do cinema, né? Há outros materiais como tipo vídeo arte, documentários, que a gente também cita menos. É legal, assim, acho que vale a pena dar uma chance aí de conhecer.
É uma boa iniciativa mesmo.
E lembrando que esse episódio é patrocinado pela Alura, que tem mais de 1000 cursos, com uma única inscrição.
É verdade, você que está aí em casa pode dar um up na sua carreira, dando uma entrada na alura.com.br/promoção/podcastinadores. Tem um link especial nosso, você tem R$100 de desconto na sua anualidade. É anualidade que fala?
É anualidade.
Ah, então é isso mesmo.
Se você está de quarentena sem filhos, aproveita. Se você está de quarentena com um filho, eu sinto muito.
Ou se você está em quarentena com um filho já com mais idade um pouquinho, quem sabe você já não começa a treinar a criatura para uma tarefa. Mas lembrando que promoção escreve promocal, porque afinal de contas... Isso é sempre importante lembrar.
E, Vécio, se o nosso ouvinte quiser encontrar a gente nas redes sociais, como é que ele faz?
Procura por Podcrast, assim, escrito Podcrast, com S-C-H, Podcrast.
Não, né? Vécio, essa direito. Parada, não. Podcrast.
Podcrast. No Facebook estamos como Podcrastinadores, no Instagram e no Twitter estamos como Podcrast.
Podcrast.
A Nádia tá aqui, tem que tomar cuidado quando a gente fala essas coisas.
Só, né? Porque eu não falei em inglês nesse episódio.
Você resolveu falar do Timothée Chalamet?
É porque eu não sei, entendeu? Não sei, Timothée Chalamet, sei que seu.
Pois é, viu?
Não sei do que.
Timothée.
Le bleu.
Com biquinho.
Pessoal, só lembrando aí que pra próxima semana, Nádia, você tá convidada, mas lembra que você precisa ser bem inventiva, hein?
Ah, fi. Mas tem certeza que vai continuar com esse tema?
Essa ficou difícil. Mas faz parte, ué.
Tá todo mundo sendo Sherlock Holmes agora? Descobre qual é o episódio. Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.